17/9/2020, que depois de lida, submetida, apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Após passou-se para a leitura das correspondências recebidas, ficando registradas entre elas ofícios encaminhados pela CIAS informando a formalização de termo de fomento 008/2020 entre a Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas e a CIAS, que tem por objetivo a continuidade do Programa de Desenvolvimento de Getúlio Vargas, PRODEGE. Em seguida, passou-se para o período do grande expediente, momento em que o vereador Ginarte Afonso Talhari Farias fez uso da palavra. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Pedido de informações número 011/2020, de autoria da vereadora Deliana Susson Ponzi, que solicita informações sobre a execução do contrato número 2726/2019, firmado entre o município de Getúlio Vargas e a Concreta Sul Engenharia e Britagem Limitada, MR. Tendo em vista que a empresa não comparece mais no local e ficaram situações irregulares, tais como falta de boca de lobo, passeios públicos danificados, muros derrubados, entre outras. Manifestaram-se os vereadores de Helena Sussão Pôs duas vezes, aqui as pessoas da Silva duas vezes, Vilmar Antônio Socó. Colocado o pedido em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 094/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Câmara de Dirigentes Logísticos de Getúlio Vargas, CDL, para perfectibilizar a consecução do projeto legal é comprar no comércio local, 2020. Não houve manifestações, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 101/2020, de autoria do Executivo Municipal, que inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal número 5.274/17, e na relação cadastral de ações do governo das diretrizes orçamentárias da LDO. Lei Municipal número 5.558/19. De acordo com a portaria SS número 506/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Não houve manifestações, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 102, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa 2020. Um crédito especial no valor de R$ 15.000, destinado às ações afetas à portaria SS número 506/2020, da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social dos Bolivares RS. Não houve manifestações, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 103/2020, de autoria do Executivo Municipal, que inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal número 5.274/2017, na relação cadastral de ações do governo das diretrizes orçamentárias LDO. Lei Municipal número 5.558/2019, de acordo com a portaria número 3.319/2019, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Não houve manifestações, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 104/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento Programa 2020 um crédito especial no valor de R$ 47.600, destinado às ações afetas à portaria número 3.319/2019, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas RS. Não houve manifestações, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 105/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o caput do artigo 10 da Lei Municipal número 5.664, de 3 de julho de 2020, que dispõe sobre as sanções administrativas aplicáveis pelo descumprimento das medidas urgentes determinadas para contenção e enfrentamento da epidemia de coronavírus, Covid-19, no município de Getúlio Vargas, RS. Não houve manifestações, colocado o projeto em votação, foi aprovado por todos. Projeto de decreto legislativo número 006/2020, de autoria da mesa diretora acompanhada e para ser favorável da Comissão Geral de Pareceres, que aprova a prestação de contas dos gestores do município de Getúlio Vargas, relativo ao exercício 2019. Manifestaram-se os vereadores Clenice Terezinho Petróleo Furlinho duas vezes e Dinarte Afonso Talhari Farias. Colocado o projeto de decreto legislativo em votação, foi aprovado por todos. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período pequeno expediente, momento que os vereadores Paulo César Borman, Clenice Terezinho Petróleo Furlinho e Dinarte Afonso Talhari Farias fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias que ocorrerão nos dias 1º, 15 e 22 de outubro, às 18 horas e 30 minutos. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão e, para constar, eu, Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata que será assinada por mim e também pelo vereador Eloy Nardi, presidente dessa Casa Legislativa. Sala das sessões, engenheiro Firmino Girardello, 24 de setembro de 2020.
Coloco a presente ata em votação. Quem concordar com o teor da mesma permanece como se encontra, os demais se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido a seguir o vereador secretário para a leitura das correspondências recebidas por esta casa.
Resumo de correspondências recebidas. Período 24 de setembro a 1º de outubro de 2020. Ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal informando o crédito de recursos financeiros oriundo de contrato firmado com o município de Getúlio Vargas no âmbito do Programa de Planejamento Urbano. E-mail encaminhado pelo Tribunal de Contas comunicando parecer emitido relativo às contas do gestor do município de Getúlio Vargas no exercício 2018, conforme decisão transitada em julgado no processo número 1196-0200-18-0, ofício encaminhado pelo gabinete pessoal do presidente da República em resposta à moção de apoio ao projeto de lei que dispõe sobre as medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares do Brasil para mitigar os impostos socioeconômicos da Covid-19. Ofício emitido pelo Executivo Municipal encaminhando o projeto de lei número 106/2020, de 28 de setembro de 2020, que estima a receita e fixa a receita do município de Getúlio Vargas para o exercício 2021. Era isso aí, senhor presidente.
Lembramos, senhores vereadores, que as correspondências se encontram na Secretaria da Casa e todos, então, receberam o parecer do Tribunal de Contas, onde a comissão, então, tem 60 dias para emitir seu parecer e quem desejar o processo completo se dirige à Secretaria, porque ele não vem mais impresso, sim, então ele será encaminhado a todos que deles desejaram o completo. Obrigado. Em continuidade, então, nós passaremos para a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 01, pedido de providência, 029/2020. Vereador Paulo César Borma sugere ao Executivo Municipal a reconstrução do pontilhão que atravessa o rio Abaúna, ao lado da ponte da rua Alexandre Bramati, em frente ao número 815. Ordem 02, projeto de lei 107/2020. Executivo Municipal revoga a Lei Municipal número 5.503/2019, que autorizou o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um motorista em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 03, Projeto de Lei 108/2020. Executivo Municipal inclui o parágrafo único no artigo 13 da Lei Municipal número 5.633, de 31 de março de 2020, que reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Getúlio Vargas, de que trata o artigo 40 da Constituição da República e da outras providências. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente.
Encontram-se todos na ordem do dia. Passaremos de imediato, então, para o grande expediente. Conforme o vereador inscrito, está com a palavra o vereador Dinarte. Com a abstenção do vereador Dinarte, então nós passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Ordem 01, pedido de providência, 029/2020. Vereador Paulo César Borma sugere ao Executivo Municipal a reconstrução do pontilhão que atravessa o rio Abaúna, ao lado da ponte, na rua Alexandre Bramati, em frente ao número 815.
Está em discussão o presente pedido de providência.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra seu autor.
Quero saudar nosso presidente, nosso secretário, Lucas, Bruna, meus colegas vereadores, uma boa noite a todos. Esse pedido aqui, ele já tinha sido feito por moradores e por funcionários da Ampla, principalmente, para mim, há muito tempo. Só a gente, com esse tempo de pandemia e coisa, a gente acabou segurando. E aí, agora o pessoal, de novo, na época da eleição, parece que eles gostam mais de... essa é uma, é ali no lado, naquela ponte que vai para a Antártica, da Alexandre Bramati, na esquerda, onde tem aquela lavagem. Antigamente existia um pontilhão, até acho que muito perigoso, como era na época, ele era feito com cabos de aço e coisas. Meu filho, inclusive, esses dias, quando ele viu que ia fazer esse pedido, ele me disse que eles brincavam lá. Por isso mesmo que ele era muito perigoso. Tem um rapaz de Erebango que trabalha na Ampla, seu Guerra. Ele é meio que projetista lá de peças, e ele me disse, ó, a gurizada lá que trabalha, ele é chefe de setor, me pediu. E ele me deu uma sugestão, que hoje em dia é muito simples de fazer, e não se custa tanto. Hoje em dia, o que o pessoal está fazendo, principalmente em açudes, quando faz aquelas ilhas, eles estão fazendo aquele elevado, com tipo uma meia-lua. E aí eu disse, mas não é muito longe? Diz ele, Paulo, com a tecnologia que tem hoje... Você faça ela com o reforço que você quiser e te garanto que não é coisa de mais de 10, 12 mil reais de material, de ferro, lógico. Pois tem colocar, tem de repente fazer algum escavo no barranco para fazer a base, sabe? Mas não seria muito, muito difícil de fazer e favoreceria muito, principalmente o pessoal da Ampla, quando no horário do almoço, que eles têm que dar toda uma volta para ir para casa para almoçar, sabe? Então, eles saíram por ali, atravessa, estão praticamente dentro dos locais deles. E sem contar que é um local que muitos de nossos filhos, conheceram aquilo e favoreceu muitas pessoas por muito tempo. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão, presidente, pedir providência.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, Eduardo.
Eu quero colaborar contigo, Paulo. Deixar bem claro que eu não sou contra o teu pedido. Né? É que aconteceu, na época... nós assumimos a primeira administração do Paulo Presotto, Paulo, o que aconteceu com essa pinguela. Né? Na verdade, ela era uma pinguela de uma extensão de 26 metros, e do outro lado entrava numa propriedade particular. E a senhora, que hoje, que Deus o tenha, ela já é falecida, né? Mas na época... tinha um transtorno muito grande, porque ali não só os usuários de bem que usavam aquela pinguela, como também usavam ali muita gente, inclusive para uso de droga. E na época, o falecido Bottoli, que Deus o tenha também, nós tivemos não tivemos alternativa a não ser desmontá-la, porque ela estava... numa situação delicada, onde era uma pinguela que existe poucas na região, móvel, e que era muito perigosa. Na época, Paulo, nós fizemos um orçamento para fazer uma base no meio do rio, para fazer, então, de estrutura metálica, através dos nossos engenheiros. Só que na época, hoje mudou bastante, mas na época o custo era muito alto. E também, na época, nós tivemos uma resistência do lado da lavagem do Iscariote, porque fica dentro do pátio da lavagem. E, na época, houve muita confusão, que enquanto estavam lavando os caminhões, principalmente o caminhão ali, vinha as mulheres e passavam por ali, e, às vezes, ou intencionalmente ou não, molhavam elas. E houve muita confusão, por causa dessa questão. E do outro lado, a senhora não permitia. Até nós fizemos um projeto, senhor presidente e Paulo, para fazer essa pinguela não do lado ali, fazer no Rio Paulo, passando a ponte, do lado da ponte, que aí o vão é de 6 metros. Seria bem fácil para fazer, trechinho curto, e daria para fazer tranquilamente, fazer essa base. Só que na época não foi permitido, porque nós iríamos invadir mais ainda o terreno e nós precisaríamos de uma concessão, né, uma servidão de uso de 2 metros dessa senhora, que na época não permitiu. Mas é importante, mas só para deixar claro, não sou contra o teu pedido, mas só como a gente passou por essa situação, eu quero colaborar com o colega aí, tá bom?
Continua a discussão, presidente, pedido. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar o mesmo permanece com 5, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 02, projeto de lei 107/2020, Executivo Municipal, revoga a Lei Municipal número 5.553/2019, que autorizou o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um motorista em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso, da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça com 5, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 03, projeto de lei 108/2020. Executivo Municipal inclui o parágrafo único no artigo 13 da Lei Municipal número 5.633/31 de março de 2020, que reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Getúlio Vargas, de que trata o artigo 40 da Constituição da República e da outras providências.
Está em discussão o presente projeto de lei. Está com a palavra a vereadora Cleonice.
Presidente, senhor secretário, colegas vereadores, funcionários da casa. Eu até eu perguntei antes para o presidente essa questão. E também disse que viria junto o parecer do presidente do Conselho dos Funcionários e não veio, né? Segue anexo a justificativa apresentada pelo presidente do Conselho Municipal da Previdência. Vocês têm esse anexo aí para saber o que eles disseram? E mais uma dúvida que eu tenho é o seguinte, aqui cita o artigo 40 da Constituição, mas o artigo 40 da Constituição, ele só se refere à questão dos regimes. E daí eu tentei olhar, presidente, eu tentei olhar a questão que fala aqui sobre a avaliação atuarial de 2020. E daí eu não achei nada referente a isso. A única coisa que eu achei em algumas prefeituras foi que eles não estavam pagando essa avaliação atuarial pelos municípios estarem em situação de emergência por causa do Covid. Então, eu estou pedindo realmente explicações para que a gente possa votar esse projeto de lei. Então, é baseado em lei federal? Sim. É obrigatória essa mudança? E por que 35 anos, presidente?
Sim. O Dinarte quer responder alguma coisa ou não? Já concluiu? Está com a palavra, então, o vereador Linares. Pode falar, senhor. Não, porque é o seguinte, esse limite para 2021, isso não quer dizer que ele vai ser aplicado, mas a possibilidade existe. Quem se lembra, anos atrás, eu já disse que esse limite está chegando em alguns municípios até 50%, porque existe uma comissão que acompanha a evolução do fundo.
De cada município?
De cada município.
Tá, entendi. Né?
Que essa comissão ela é subvencionada por um órgão federal.
Sim.
Que ele nunca pode ter valores menores a um determinado percentual aqui, que eu não vou dizer exatamente como é que é.
Sim.
Atualmente, o município deve estar pagando na faixa dos 30. Mas, se no transcorrer do ano que vem tiver que chegar a 40, vai ter que se chegar para manter o equilíbrio entre a demanda de entrada e saída de recursos do fundo. Porque os fundos têm que ter um suporte financeiro necessário para não criarem problema daqui 10, 20 ou 15 anos. Né? Então, por isso, pode ver, eles atualizam todos os anos esse fundo. Então, nós poderemos chegar nos 40%. Eu não saberia dizer exatamente quanto é esse ano. Não sei se alguém... Mas não chega, não chega a 30. Poderá Sim. que nós poderemos manter em 30 o ano que vem. Mas poderá também chegar conforme as variações que ocorrem, porque existem também hoje alterações quanto ao regime dos pessoal tratamento de saúde. Eles deverão ser retirados do fundo e vão para o Tesouro Municipal. Então, aí pode também haver uma queda no percentual a ser recolhido. É toda uma tramóia que é feita lá com acompanhamento técnico, né? E subversionado por... Então, nós já tínhamos mais ou menos esses valores, só está se corrigindo, atualizando algum... Mas isso não quer dizer que nós vamos recolher 40 sobre a folha de pagamento. Mas não está afastado que poderá chegar a 40 para manter o equilíbrio das contas do fundo, né?
Posso continuar com a palavra? Pode. E os CCs da prefeitura, eles têm a ver com esse fundão ou não? Não. Não tem. Então,
só
isso...
CCs, Câmara de Vereadores, contribui para o INSS.
Tá.
Contrato emergencial contribui para o INSS,
tá.
Somente do quadro efetivo.
Entendi. Tá. Tudo bem.
Continua a discussão, presidente, projeto
de lei. Peço a palavra,
senhor presidente.
Eu também estava em dúvida, dona Cleo, mas pelo que eu entendo, pelo que a gente está lá dentro há tempos, se esse cálculo aumentar, não vai sair do bolso do funcionalismo.
Não, tem nada a ver com funcionalismo.
Exato, ele vai sair é dos cofres públicos,
sim,
né? Dos cofres públicos. Então, por isso mesmo que até eu não contestei, e todos os anos é feito esse cálculo novo, pelo menos nesses 3 anos e pouco que eu estou aqui, todos os anos ele é reavaliado. Era isso, senhor presidente.
Mas assim, ó, e aqui, por que dos 35 anos?
Não.
Quer dizer que o ano que vem não tem mais essa atualização?
Não, os 35 anos agora vai ser a data limite de aposentar, a contribuição, né? O que que diz, deixa eu ver, eu não li toda a matéria porque eu agora não estou mais me envolvendo na...
Não, porque aqui fala... eu te concedo...
Eu peço a palavra, senhor presidente, pode ser? Peço
pode
a palavra.
Pode falar.
Eu cumprimento o nosso presidente, o secretário, os nobres colegas vereadores, os funcionários da casa... E ficou um pouco embaraçoso de entender tudo isso, até porque, né, esse documento que a Cleo solicitou agora é um documento que tem diversas páginas para a gente ler e analisar e ter certeza do que está votando. Eu peço vistas do projeto e é para a gente votar na próxima sessão e a gente poder entender realmente, porque aqui fala em 18,96%, 40,40%. Para mim ficou meio confuso para votar. Se eu tiver que votar hoje, eu voto contra, né? Porque, no meu entender, provavelmente, mais tarde, o funcionário efetivo vai ser lesado com isso. E se os colegas concordarem, a gente ter visto, a gente analisar tudo isso, eu creio que na próxima sessão a gente pode votar com segurança.
Continua em discussão o presente projeto de lei.
Peço a palavra, senhor Eloy.
Está com a palavra, vereador.
Se for o caso de pedir vistas e quiser deixar para a sessão que vem, para mim não muda em nada. Os 35 anos é simplesmente o fato de quanto tempo o funcionalismo, no mínimo que o funcionalismo tem que contribuir para poder chegar à aposentadoria.
Na
o mínimo. Aí depois vai ter a idade limite, vai ter os cálculos que eles têm que fazer lá para frente. Mas no mínimo 35 anos tem que contribuir. Mas tranquilo, para mim, se querem pedir vistas, eu voto a favor das vistas. E até nem sei, senhor presidente, quem que está assinando como presidente do fundo hoje.
Acho que é o Mário.
É o Mário ainda? Não, então é tranquilo, pede semana que vem, a gente vota, pronto.
Então eu coloco o pedido de vista em votação. Quem concordar com o mesmo, permanece como se encontra, os demais se manifestem. Acolhido por todos. Com o término da discussão e votação da matéria protocolada para a ordem do dia, nós passaremos então imediato para o pequeno expediente. Conforme tempo regimental, cada vereador, esse devolve para mim, pelo tempo regimental de 5 minutos. Não, aquele lá, aquele é da... Ah, tá.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra.
Na verdade, assim, bem rapidinho, bem rápido e rasteiro, eu queria parabenizar os colegas hoje, que é o dia do vereador, né? Então, parabéns a todos. Hoje é o nosso dia. Claro, alto nível. É o nosso dia, hoje, dia do vereador, né? E do vendedor também, né? Então, parabéns a todos e dizer que o pessoal até nos critica. Mas agora é a hora certa de botar o peito na água quem realmente quer representar a comunidade. Né? Então, nós temos, somos pessoas de coragem e estamos de volta na peleia. A Cleo só que correu dessa vez, disse que não quer mais saber, né, de política. Né? Mas eu fiquei triste que a senhora não está na peleia com nós. Porque a senhora faz falta, né? E eu queria dizer, Paulo, também, ó, daquela questão do teu pedido que passou, contribuindo, né, contribuindo. Se o pessoal analisasse de fazer do lado da ponte, na base da ponte, inclusive, seria bem baratinho. Porque do outro lado, para sair do terreno particular, que agora não sei qual é que é o herdeiro aí, que de repente seja uma pessoa mais nova e seja mais consciente, né? Eu não sei de quem que é agora ali o herdeiro daquele patrimônio. Mas para sair do particular, daria 36 metros. Então, uma coisa, cara, naquele local. Do outro lado, o Rio Paulo, que é a divisa, né, seria baratíssimo. Então, daria para conciliar. Dá uma verificada, de repente. Porque na época, inclusive, nós trocamos na época a pinguela pelo asfalto, porque aquele beco ali não tem muitos moradores. Agora, o trânsito de funcionários realmente é bastante. Então, ali eles têm que andar praticamente 100 metros, são 150 metros a mais. Você tem que dar a volta, né? Então, nós asfaltamos o beco na época, em troca, até porque aquela pinguela não podia mais ficar naquele local pelo perigo. Né? Inclusive, ela estava toda danificada e as espias de aço enferrujadas. Tanto é que quando nós fomos tirar, a retro deu uma pequena puxada, caiu a pinguela. Então, quer dizer, ela estava realmente com muito risco. Né? Então, mas a sugestão que eu te dou, né, que o pessoal pediu, e eu acho que é um pedido correto, é fazer, então, no vão do Rio Paulo, do lado da ponte, que aí sim, aí é uma barbada para fazer, claro, com o consentimento, né, do proprietário, que eu não sei quem é agora, não sei se não é o Paulinho, da La Corte, eu acho que era um dos herdeiros, né, porque era a tia dele, mas a tia dele era muito ferrenha, não é que eu queira me gabar, mas levei umas quantas puteadas dela. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua a discussão, está com a vereadora Cleonice.
Eu só, a respeito desse projeto que foi pedido vistas, sabe o que eu acho? Eu não acho que ele esteja errado e que tenha alguma irregularidade. Eu acho que o ofício é que está mal explicado. Ali no ofício é que está mal explicado. Que diz, no ano 2020...
Não.
E no seguinte, se mais 35 anos. Eu acho que ali faltou alguma explicação um pouco mais clara. Porque eu vi que tem municípios que aprovaram isso para 75 anos. Sim. Então, assim, não é a irregularidade. E também eu acho que não é o projeto. Eu gosto de explicar porque a gente não quer criar confusão por criar, né? E o fato... Parabéns para todos os vereadores. Vocês realmente exerceram todo esse tempo de vereança, né? Eu vi aqui como gato pingado. E eu acho assim, eu quero dizer para vocês que eu considero a função de vereador muito importante. Sabe? E eu defendo o vereador. Eu defendo porque eu sei dos compromissos que um bom vereador tem. Eu sei das responsabilidades que nós temos. Na campanha passada, quando eu concorri, eu passei o tempo todo explicando qual era a função do vereador. Acho que é por isso que não me elegi, porque não tinha graça nenhuma, né? Ficar explicando ali qual era a função do vereador. Mas alguém deve ter aprendido alguma coisa. Mas, Socol, vereador Socol, eu quero te dizer o seguinte. Não é que eu corri, sabe? Porque se eu tivesse corrido é por medo, né? Realmente eu tenho pouca perna para correr. Mas eu, há 4 anos atrás, eu já tinha essa decisão. E de não concorrer mais a cargo nenhum. Eu não tenho mais estrutura para aguentar crítica, para ter que criticar, para essas coisas assim. Eu gosto da política, vou continuar no partido que eu estou, provavelmente ajudando de outra forma. Né, ajudando de outra forma, agora na campanha também, mas é uma questão de eu me sentir livre. Sabe, no dia assim que encerraram tudo, que daí ninguém mais me incomodou, eu me sentia muito livre. É, que daí ninguém mais me incomodou realmente, né, Deliane? Eu me sentia muito livre, assim, livre de eu dizer o que eu penso, de ninguém ficar me cobrando pelo fato de eu ser vereadora, eu tenho que ter essa e aquela atitude. É, eu acho que todos vocês entendem isso, né? Então, eu acho que com 70, eu estou com 73 anos, vou fazer 74, eu tenho esse direito de ser livre. É isso. E eu vou entrar em licença agora por uns dias, porque eu não sabia que a eleição seria prorrogada, né? Então, eu já tinha marcado para viajar. Mas eu desejo a vocês todos uma boa campanha, né? E que as discussões e os atritos sejam a nível de ideias e não em nível pessoal. Era isso, então. Obrigada.
Quem, mais alguém que pegou da palavra? Palavra de Nath.
Você quer falar, Deliane?
Essa palavra, senhor presidente. Também lembrando que o colega vereador Socol lembrou, além do dia do vereador, hoje também é dia dos vendedores. E a maioria das famílias tem alguém que está ligado à área de venda, seja no comércio, seja no mercadinho, na padaria, na rua. Né? Tem muitas mulheres, principalmente, que têm como única fonte de renda uma venda de Avon, Natura. Então, é uma profissão digna e é uma profissão que traz o pão na mesa de muitas famílias, né? Então, também é importante prestigiar essa profissão tão linda. E falando em nós, vereadores, comentei quando cheguei na casa hoje com o Socol, e vou estender o comentário para vocês também, porque agora, quando chega essa época de campanha eleitoral, aí todo mundo cai para falar dos problemas. Se os vereadores ou vereadoras trabalharam, o pessoal não fala. Fala das omissões ou das ações que eles não acharam totalmente corretas, né? E aí comentam que votou pelo aumento do salário, e aí expõe, a gente está totalmente exposto, a família da gente muitas vezes entende, muitas vezes não entende, né? Eu tenho uma filhinha pequena que agora começou a ler mais, usar a rede social. Mãe, mas estão falando mal de ti. Mas, filha, a mãe está trabalhando, e aí até que você explica e tudo. E aí, se você vai conversar com os cidadãos, tem quem te diz, e vocês devem concordar comigo, tem quem te diz, mas você é mulher, mas vai fazer o quê? Lugar de mulher é ficar em casa, cuidando da família, fazendo comida na hora. Aí dizem, mas tem o senhor lá, o seu Aquiles, o seu Eloy, mas eles já devem estar aposentados, mas o que estão fazendo lá? Aí tem os outros jovens, mas agora botaram os piazão para concorrer. Mas o que esses piazão vão fazer? Não tem noção da vida. Então, assim, ó, nos criticar, vocês entenderam, nos criticar é fácil. Agora, quando a Cleo disse parado de me incomodar, agora quando nós vamos atrás de pessoas que estejam dispostas a representar a comunidade, dispostas a assumir um trabalho coletivo, a ir buscar o que a população procura, são poucos, né? Mas aí eles criticam, mas na hora de dizer assim, ó, então vai lá e dá a cara a tapa. São muito poucos que encaram. Então, somos corajosos, divergimos às vezes nas ideias, mas mantemos as nossas amizades, o nosso diálogo, e isso que é o mais importante. E que tenhamos uma boa campanha, como a Cleo disse, e que nos respeitemos e que mantivemos a nossa amizade pela vida, pelo tempo que trabalhamos juntos aqui, né? Que isso que é o mais importante no dia que nós comemoramos hoje. Deveríamos ter até combinado um chopinho para o final da sessão, né? Mas quem sabe a gente ainda faz, né? Obrigada.
Está com a palavra o vereador Dinarte, pela ordem.
Eu queria inicialmente só comentar sobre esse projeto, então, do regime próprio. Eu trabalho também numa prefeitura, também sou concursado e conheço muito bem a pessoa que administra a conta, digamos assim. E, Cleo, eu diria para ti que isso é muito bem controlado pelos funcionários, porque são eles mesmos que... Então, eu vejo que existe uma certa preocupação enorme naquela comissão e naquela associação das pessoas que fazem parte do fundão para que seja da melhor forma. Até, inclusive, eu questionava, porque uma parte do fundão é até aplicada em bolsas de valores, que eu não sabia disso. Eu achava que o dinheiro público não poderia ser aplicado em bolsa um percentual. E a firma que está contratada para realizar as operações tem um percentual perante a lei que você pode investir em ações de transação por Ibovespa, enfim. Então, nada mais justo do que buscar as informações, como a Deliane falou, esclarecer os dados, mas é uma coisa bastante técnica. Eu acho que tem que ser, então, especificado com quem está diretamente ligado ao setor. Era isso que eu queria te comentar.
Está com a palavra, vereador Paulo.
Só um pouquinho, senhor Eloy. Eu queria finalizar, então, com o que a Cleu comentou. Eu acho que eu era pequeno, Cleu, e você já estava na carreira política, né? Então, eu sempre digo que hoje tem pessoas vindo que nos espelham e nós espelhamos alguém. Tá? E dessa forma, brincamos nos grupos de WhatsApp que a gente tem. Teve até uma piada esses dias que saiu colocando todos os vereadores dentro de uma sala e daí teria que fazer 10 frases. Dentro dessas 3 frases teria que ter um substantivo, um adjetivo e um verbo. E teria que ser construído 10 frases. E aquele que se saísse melhor teria o direito a ser vereador. Eu participo de um grupo que os seus filhos participam, e então alguém disse assim lá, um KKK, essa só a Cleonice ia sair, só ela que ia sair dentro dessa sala, o resto ia ficar todo mundo. Daí eu brinquei, é verdade. Então, gostações que realmente, quando você fala sobre a língua portuguesa, para mim ela é uma situação que todos tiveram bastante dificuldade durante a escola de aprendizado. Não sei o porquê ela é tão difícil. O inglês já é uma coisa que... Mas não vou entrar nesse mérito. Então, eu queria te dizer que... De parabenizo por esses anos de vereança. E de amor à comunidade, principalmente. Porque eu sei o quanto tu tem afeto, o quanto tem carinho, e quanto tu tem emoções de buscar e tentar resolver as coisas. Eu sinto isso em você. Você transmite isso de uma forma que, se você não precisa nem abrir a boca, você olha, eu já estou sentindo o que você está pensando também. Então, meus parabéns. Eu acho que todo político, durante uma carreira política, ele pensa nessa hora. De dizer assim, bom, dei o meu melhor, fiz o que eu pude, e vou tirar o meu time de campo agora, porque chegou a minha hora. Eu acho que todos nós pensamos em poder chegar nesse dia com a cabeça erguida e poder, então, dizer que foi feito um belo trabalho. Só queria te agradecer, em nome do Partido Progressista, pelo trabalho exercido perante a comunidade de Getúlio Vargas. Parabéns.
Peço a palavra, vereador Paulo.
Peço a palavra. Para ficar dentro da mesma linha, só gostaria de cumprimentar meus colegas, mesmo pelo dia do vereador. Gostaria de te parabenizar pela tua fala, quando você disse que agora vamos tirar o joio do trigo, não é assim? O joio do trigo? O que que acontece? Muita gente critica a gente. Isso não é só contigo, não é só comigo, é todos nós. Só que tem 56 candidatos, né? 56 candidatos para concorrer. É poucos que conseguem chegar. Eu parabenizo todos nós aqui, que chegamos aqui, que conseguimos. E, Cleonice, o que a senhora falou, que a senhora veio de surpresa, infelizmente, ninguém gostaria de estar aqui como a senhora está, pelo motivo que foi. Isso tenho absoluta certeza. E outra coisa que me chama muita atenção, eu nunca pensei em participar de política, mas eu acho que isso aí acaba vindo de sangue. O que que acontece? Hoje em dia não se cria mais lideranças. E quem tem o dom, quem nasceu com uma certa facilidade, eu fui presidente de turma de colégio, quando entrei na prefeitura era sempre meio líder do pessoal ali, quando tinha que meio encrencar, o Socorro sabe, a senhora foi minha secretária, sabe, se tivesse, eu sempre fui. E depois tive uma oportunidade muito boa com o Presotto, quando eu assumi o setor de transporte dentro de uma área que eu conheço e domino muito bem, graças a Deus, sabe? Aonde quando eu fui coordenar, porque você coordenar um estranho é uma coisa, você coordenar os teus colegas é completamente diferente. E eu, quando o Presotto e o falecido Bottoli me chamaram lá, eles foram lá, me apresentaram na sala, e eu simplesmente disse para a gurizada, digo, é assim, ó, enquanto eu estou aqui, vocês têm um colega. Quando eu sair daqui, vai ter um chefe. E o chefe nem sempre, às vezes, olha como um colega. Lógico que quando teve que executar alguém, se foi executado, quando teve que fazer as coisas, mas a gente trabalhou em harmonia, por isso mesmo, dona Cleo, que hoje estou aqui. Porque fui impulsionado por aquele trabalho daqueles 8 anos e os próprios colegas, de 15 colegas que eu tinha, 14, botaram propaganda no carro. Entende? Então, aí, dignifica a gente de você ser funcionário público e saber que você fez alguma coisa para o bem do nosso município e conseguir sendo um simples motorista, que muita gente, um simples motorista chegar aqui e hoje debater com pessoas que são professores aqui dentro, sabe? Para mim, esse independente do resultado, eu vou concorrer à reeleição, independente do resultado, mas esses 4 anos que eu tive aqui dentro, jamais vou esquecer o dia que meu filho chegou e disse para mim, pai, que ele nunca imaginou, sabe, a gente tinha o convívio, mas nunca imaginou das lideranças, do como, quando eu fui concorrer, simplesmente ele vestiu a camisa e foi me ajudar. Diz, pai, que orgulho te ver sentado lá na frente e conversando como qualquer outra pessoa normal. Isso aí, jamais qualquer um de nós vai esquecer. Muito obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Pastor Domingos.
Cumprimento, senhor presidente, nosso secretário. Cumprimentamos também o doutor Lucas e a Bruna e os nobres colegas vereadores. Eu, como hoje, então, homenagem aos vereadores, né, agradecemos o vereador Socol pela palavra, e hoje já estava no nosso grupo também, acho que foi o vereador Dinar que colocou, né? Então, agradecemos. E eu também não tinha interesse em participar da política, eu fui convidado pelo Vitor Talhares, para participar de duas reuniões do MDB. Até participei de um almoço com eles aqui na comunidade da Igreja Católica. Mas ali até serve, por exemplo, até serve para um exemplo para a gente, né? Para nós que gostamos de filiar as pessoas, né? Porque eu fui convidado para participar das reuniões, almocei, gostei, fiquei me senti valorizado, né, por ser convidado. Mas eles não me convidaram para filiar, assim, não fui convidado para filiar, né. Aí o PTB, através do Wilson, né, Barbizan, me convidou. E aí eu disse, não, Wilson, desculpa, mas eu não tenho interesse em ser vereador, né. Daí ele disse, não, rapaz, faz uma fichinha só no PTB. Daí, se tu não quiser, não tem problema. Mas, digo, não, eu prefiro não. Então, não, mas podia concorrer, rapaz. Daí eu digo, não. Então, eu vou ver alguém da igreja aí que queira concorrer, né? Aí foi onde a gente falou com o Valdecir, com o Pinkowski, ver se ele não queria concorrer. Só que eu nem sabia se ele era afiliado em algum partido ou não, e ele era afiliado no PP, né, no Partido Progressista. E aí falei com ele, ele disse, não, será que eu tenho condições de ganhar? Digo, tem que botar a cara para bater, né? Daí digo, mas tu já é filiado em algum partido, senão o PTB veio convidar para filiar, né? Daí ele disse, não, eu já sou filiado no PP. Daí eu digo, não, mas tu gostaria de concorrer? Se o pastor me apoia, eu concorro, né? Tá, para encurtar a história, ele concorreu, ganhou a primeira vez, né? A segunda vez, daí ele não conseguiu a reeleição. Aí o nosso pastor presidente da igreja, que era o pastor Reinaldo, na época, já falou, o Valdecir não vai se reeleger, pastor, por que que tu não vai você? Digo, não vou tirar o Valdecir, é ele o vereador da igreja ali, não vou tirar ele, dizer que eu tenho que concorrer. Não, mas ele não vai se reeleger. Aí na outra eleição, né, de novo eles começaram a me pressionar, né, diz, agora vai ter que você, rapaz, tu viu que o Valdecir não se reelegeu. Aí eu digo, bah, mas eu não sei, nem filiado não sou, nem nenhum partido, né? Aí faltava um dia para, vou falar uma coisa aqui bem, bem séria, faltava um dia para vencer a filiação, que é um ano antes, né, seu Eloy? É um ano antes que tem que se filiar. Aí eu pensei assim, eu vou procurar o PTB amanhã para mim me filiar, porque se acaso resolver concorrer, eu já estou filiado, já que foi o Wilson que me procurou, né? Digo, eu vou procurar ele. Daí naquele dia que eu pensei, amanhã eu vou procurar o PTB, se até amanhã qualquer coisa, eu vou procurar, que é o último dia amanhã para se filiar. Aí, já que o Wilson me procurou, eu vou atrás deles. Aí o seu Bottoli, que você falou ali que Deus o tenha, né? É, o seu Bottoli me ligou, disse, estaria em casa hoje de tarde, nós vamos aí com o Eloy e com o Valdecir aí, para tomar um cafezinho com o senhor aí. Diga, estou em casa, sim. Então nós vamos aí à tarde, que hora? Já pode ser lá pelas 4 horas, tem problema? Pode ser. Aí ele já chegou, né, com a fichinha na mão. Diz, olha, viemos aqui para... viemos aqui com a fichinha para fazer uma ficha com o senhor. Já falamos com o Pinkowski aí, ele não vai concorrer mais, porque ele pode não se reeleger. Então, a gente se sente, assim, valorizado e serve como experiência a gente tem uma pessoa que nós convidamos, nós temos que fazer a fichinha dele, né? Senão nós acabamos perdendo a pessoa, né? E eu fui atacado esses dias atrás por um senhor aí na rua, falando dos vereadores, tá? Daí eu disse assim, porque o senhor não coloca o seu nome para concorrer, né? Coloca o seu nome então, né? Para concorrer, quem sabe o senhor vai fazer uma boa votação também, né? Daí ele disse, não, vereador, para começar, não deveria ganhar nada, né? Daí eu disse assim, nem ganhando, sendo remunerado, ainda não é fácil para arrumar os candidatos, né? Digo, agora imagine se dizer que não vai ser remunerado, daí ele que não arruma candidato. Daí eu digo, mas se você conseguir arrumar 10 candidatos que vão concorrer para não receber remuneração, eu sou o primeiro que vou te aplaudir e vou votar em você. Falei para ele. Aí, não, tudo bem, tá bom, tranquilo, cada um pensa de uma maneira. Digo, não, me perdoa se eu te machuquei, mas essa é a minha opinião, né? Daí, não, tranquilo, perdoa, também eu também lhe ofendi, né? Então, a gente sente prazer hoje em estar junto com vocês aí nessa bancada. Obrigado, presidente.
Passo a palavra ao vereador Karpinski.
Primeiramente, cumprimentar meus colegas vereadores, os funcionários da casa, contribuindo com o assunto, e eu quero dar os parabéns para todos nós que temos a coragem de colocar o nome à disposição da sociedade. Porque eu presencio isso, vocês presenciam, como o político é mal visto. Claro, não é todas as pessoas, mas é fácil tu chegar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, lá te mandar mensagem e te criticar. E quando tu faz um projeto bom ou dá uma contribuição boa, uma ideia boa para o município, ninguém te valoriza, ninguém te dá um elogio. Mas eu vejo, pessoal, que nessas pessoas que colocaram o nome à disposição, tem pessoas que poderiam estar aqui contribuindo com nós, colocando ideias para ajudar no crescimento e desenvolvimento de Getúlio Vargas. Mas também vejo muitas pessoas que colocam o nome e estão na rua fazendo campanha, criticando os vereadores que estão trabalhando aqui. Que temos dando o nosso melhor, que não temos aqui por nada. Porque quem entrou aqui é porque uma grande porcentagem da sociedade de Getúlio Vargas confiou na gente. E que eu sempre digo, se tu fazer o bem, o resultado com o tempo vem. E eu estou notando, espero que a maioria dos vereadores que estejam aqui hoje se reelejam, porque pelo que eu vejo, tem muitos vereadores ali fora que não estão preocupados em contribuir para o crescimento e desenvolvimento dos lugares. Eles estão preocupados em criticar nós, que estamos aqui, e eu vejo que não dão nenhum argumento para votar neles, mas não, eles dão argumentos criticando algum de nós que está aqui dentro. Eu vejo, e já vi, e vai piorar, pessoal, nas redes sociais, como a Deliane falou, mas como eu digo, pessoal, nós temos melhor que isso, e eu tenho quase certeza que a maioria que está aqui vai continuar, porque pelos nomes que eu estava vendo ali, eu achei que eram pessoas do bem que poderiam entrar aqui dentro da Câmara para contribuir, mas estou me decepcionando cada dia mais que eu converso com um e com outro. Então, é só para um desabafo, mas a população de Getúlio Vargas não é boba, pessoal. E dia 15 de novembro, eu tenho quase certeza do resultado, porque é cada coisa que eu escuto, às vezes, que é decepcionante. Mas a maioria que está aqui, acho que vai ficar. Mas era só isso, pessoal. Mas obrigado.
Está com a palavra o vereador Aquiles.
Eu cumprimentar todos os presentes. Eu só quero falar um pouquinho também do nosso dia hoje. Parabéns para nós que estamos aqui. Parabéns, Cleonice, que você vai parar. Cansou? Se reeleger mais 4 anos, também é mais 4 e estão pendurando a chuteira, né, Eloy? É. A não ser que aconteça alguma coisa muito imprevisível, né? Mas, porque a gente cansa. Eu estou cansado. Estou cansado. 12 anos aí, estou cansado. E falando desses que candidato novo que saem criticando aí, deixa eles botar a cara para bater. Deixa eles falar bastante. Deixa eu falar. Vou mostrar quem são eles dia 15 na urna. Porque eles estão entrando, mas até hoje eles não apresentaram nada. Nada que deixe eles aí no meio, perto do piso. Por acaso que Eles vêm criticam, mas algum deles, vocês conhecem algum desses, fizeram alguma coisa por Getúlio Vargas, ou pelo povo, ou por uma pessoa, por alguém? Vocês já ouviram falar? Nunca fizeram nada. Então, vem criticar quem... Nós estamos aqui porque o povo confiou em nós. Está na quarta ou na quinta gestão, seu Paulo? Na quinta? Vai para a quinta agora? Vista, uxi. Tá forte, bicho. Só que nessa vez aí eu tô com as canelas. Viu, Socol? Ô, Socol. Te prepara que eu tô com a canela afiada. Te prepara. Uma vez eu falei pro Dinarte, o Dinarte me deu um tundão, disse, ó, Dinarte, te prepara que eu venho forte. Então, parabéns para todo mundo, nós que temos aqui, ó. Nós não temos que esquentar a cabeça com esses caras que falam de nós aí fora. Deixa que falem. Nós estamos aqui porque o voto popular botou nós aqui. Então nós temos que respeitar isso, e eles não respeitam. É. Também um pouquinho de desabafo, obrigado.
Então, com o término então, dos oradores inscritos, né, ouvindo atentamente cada um, imagina a minha situação. Lá vai e vou de novo, né? Nós não temos medo de enfrentar, vamos à luta. Eu tinha um projeto de parar aos 60. Cheguei nos 60, levei aos 65, depois aos 70, depois aos 70. Agora, quando eu chegar aos 80, falta pouco, daí eu vou parar. Quero lembrar, então, senhores vereadores, que as emendas para o orçamento, elas são até o dia 14 de outubro. Claro, todos têm que cuidar, né, que nós já votamos a LDO. Aquelas emendas da LDO já estão contempladas. Tá? Então, se algum vereador quer apresentar emendas, vão ter até o dia 14 de outubro. Todos devem ter recebido a LDO. Todos receberam. Tá? Então, convoco os senhores vereadores para as próximas sessões, que serão no dia 15 e 22. Sempre com início às 18h30. E tenham todos uma boa noite. Demos para encerrada a presente sessão.